o nosso Conexão Entrevistas de hoje traz o assunto segurança pública. A gente está recebendo aí pela primeira vez ao vivo o Dr. Wagner Papini, que é o novo delegado aqui de Xaxim, ele que até então integrava a DIC em Chapecó, um trabalho voltado para homicídios, e agora acaba abraçando aí um leque maior de trabalhos na investigação de crimes no município de Xaxim. Dr. Wagner, é prazer tê-lo conosco ao vivo pela primeira vez. Os ouvintes estão acostumados a ouvi-lo através dos nossos materiais aqui, vídeo ou áudio, né? E agora, oficialmente em Xaxim também, seja bem-vindo à programação da Cultura, que está de portas abertas.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, ouvintes de Xaxim Região. É um prazer estar aqui e poder falar da Polícia Civil.
Bom, acho que de início é importante para o nosso ouvinte também, né, para as pessoas conhecer um pouquinho mais do delegado Wagner Papini, de onde veio, sabemos que estava em Chapecó. Conta um pouquinho da sua história, doutor.
Então, eu ingressei na Polícia Civil ainda em 2008, no cargo de investigador policial. Esse cargo foi transformado no atual cargo de agente de polícia. Cursei direito na UNOESC, de Xanxerê. Já cursei pensando em fazer o concurso para delegado, nunca tive outra pretensão, advogar e concursos diversos, não tinha essa pretensão. Meu objetivo sempre foi ser delegado de polícia. Felizmente, no concurso de 2014, logrei aprovação. Fui nomeado como delegado de polícia em 2016. Na sequência, fui designado para trabalhar na delegacia de polícia de Coronel Freitas, onde eu era lotado. E em 2 meses de trabalho lá, eu fui designado para a DIC, para a Divisão de Investigação Criminal. Em Coronel Freitas, nós fomos responsáveis por anular, digamos assim, um concurso público de Jardinópolis, levando em consideração uma fraude que foi constatada. E isso fez com que eu recebesse o convite para trabalhar na DIC. A DIC, a Divisão de Investigação Criminal, trabalha com diversos crimes, dentre eles tráfico de drogas e homicídios. Inicialmente, por um ano, trabalhei apenas com drogas e crime organizado, sendo que no início de 2018 passei a integrar a subdivisão de homicídios e latrocínios, onde permaneci até 18 deste mês. Levando em consideração o processo promocional dos delegados de polícia, promovi a entrância final. Entrância final, aqui nós temos Xaxim, de municípios próximos, além de Xanxerê, Joaçaba, Concórdia, enfim. E hoje estou desempenhando as minhas funções em Xaxim. Então, diferentemente da minha lotação anterior, que trabalhava apenas com homicídios e latrocínios, hoje nós cuidaremos de todos os crimes que ocorrem na comarca de Xaxim. Sejam furtos, crimes envolvendo mulheres, violência doméstica, roubos, enfim. O que efetivamente ocorrer em Xaxim será apurado pela Polícia Civil sob a minha coordenação.
Doutor, é natural de que cidade?
Abelardo Luz.
Abelardo Luz.
Isso.
Perfeito. Muda então um pouco o cenário pro seu trabalho, né? A gente acompanhava muito bem o seu trabalho em relação a elucidações de crimes que infelizmente acontecem. Foram vários, a gente trouxe até o seu balanço aqui, foram vários crimes que a quem olha achava impossível chegar num teor, quem é o culpado, por quê, o que e como aconteceu, né? Claro que existem informações que não são divulgadas e nem devem ser divulgadas, mas qual que é até trazendo para nossa realidade agora, assim, qual que é o principal desafio, o Dr. Wagner, num trabalho desse, que eu digo que é até de bastidores, para investigar um crime hoje?
Então, o principal desafio hoje é contar com o apoio da sociedade. A sociedade, de uma maneira geral, espera que o crime não ocorra, espera que os culpados sejam efetivamente responsabilizados, mas de uma maneira geral nós recebemos pouco auxílio e até entendemos, levando em consideração o temor de represálias. Mas eu posso garantir que a Polícia Civil pode contar com essas informações de forma anônima e a pessoa que nos repassa essas informações não será identificada. Então, nós precisamos que a sociedade colabore conosco, porque só assim deixaremos a cidade de Xaxim mais segura.
Perfeito. Então, agora em Xaxim, falando só do nosso município, qual a realidade hoje, assim, da delegacia de polícia aqui de Xaxim para o seu trabalho, diante do que você já pôde absorver?
Então, eu iniciei efetivamente as atividades no dia 18 deste mês. Inicialmente, estamos reorganizando a maneira como a delegacia funcionava. Redistribuímos atribuições, organizamos a estrutura física. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é sentir efetivamente como as coisas funcionam e dar um norte, tornando a Polícia Civil uma espécie de de órgão público com gestão empresarial. Nós acreditamos que, embora seja um órgão público, ele tem que trabalhar com eficiência. Nós temos que apresentar resultados, nós temos que trabalhar com metas, porque só assim alcançaremos o resultado. Então, a ideia é tornar a delegacia de Xaxim basicamente como ocorre a administração da DIC de Chapecó. É uma forma de gestão que deu certo e acredito que, se implementada aqui em Xaxim, também dará. Então, esse é o nosso objetivo agora.
Alguma dificuldade que você vê como um desafio que tem que ser superado aqui para a nossa realidade?
Sim, nós temos uma dificuldade muito grande de falta de efetivo. Isso, naturalmente, não é novidade para a imprensa, para a sociedade, mas, infelizmente, isso depende do governo do estado.
Sim. Né?
Nós temos um concurso autorizado para delegados de polícia e para psicólogos. Infelizmente, ainda não temos um concurso para agentes de polícia e para os escrivães, que são efetivamente os policiais da linha de frente. Então, sem eles, o trabalho final não é possível de ser executado. Então, o cenário é bem triste nesse sentido. Nós temos uma cidade de Xaxim com cerca de 30 mil habitantes, 32 mil habitantes, e apenas 2 agentes de polícia para dar conta de toda a demanda. Nós registramos em torno de 8 boletins de ocorrência por dia. Então, a demanda é muito grande, uma demanda invencível. Então, naturalmente, nós selecionaremos os casos que trazem uma maior repercussão para a sociedade, crimes violentos, naturalmente, no sentido de que consigamos lidar com essa demanda e possamos prender e responsabilizar os criminosos.
Perfeito. E Xaxim, qual que é o crime que mais tem registro? A gente sabe que o assalto, ele tem algumas fases, alguns períodos que me parece que ele acontece com mais frequência, dele para, até pelo trabalho que é atenuado, mas de forma geral, Xaxim, qual que é o principal crime que vocês registram?
Sim, o crime, infelizmente, é um fenômeno natural. Ele sempre vai ocorrer, sejam homicídios, roubos, furtos. Naturalmente que o crime, ele leva em consideração também as gerações.
Uhum.
Nós temos aquele indivíduo que completa 18 anos, que não tem nenhuma perspectiva profissional, e infelizmente ele acaba indo para o mundo do crime. Esse indivíduo vai continuar delinquindo, de regra, até que seja preso ou morto. Então, a partir do momento que uma dessas opções ocorra, ele vai continuar delinquindo. Então, por essa razão, nós falamos que o crime tem essa situação da geração.
Uhum.
Finalizada essa geração, ele tende a acalmar até que outros indivíduos passem a praticar o crime no lugar desse cidadão. Então, infelizmente, sempre ocorrerá. Mas, no âmbito da comarca de Xaxim, eu constatei que, e também não é novidade, acredito, que o crime de furto é o que maior se destaca. Nós temos registrados, de todos os boletins de ocorrência, acredito que 60% são crimes de furto, crimes envolvendo um pequeno valor monetário, mas que naturalmente, a depender do cidadão, infelizmente ele sente bastante.
Uhum.
Então nós buscamos também dar uma atenção para esses tipos de crime. Então, nosso objetivo, além de apurar, de atuar no sentido de prender esses indivíduos, é estabelecer uma política pública no sentido de prevenir que eles aconteçam.
Olha, alguns ouvintes, em dadas circunstâncias de cenários de divulgação de crimes, eles ficam indignados, e muitos, acho que pela falta de conhecer o trabalho e até a questão de lei, eles apontam muito o dedo para as forças policiais, né? Seja para militar, que faz aquela parte de, muitas vezes, de chegar e pegar o cara no flagrante, e até para a polícia civil. Ah, mas daí o cara não vai preso, o cara não fica preso. E a gente sempre tenta bater nessa tecla, que existe uma lei, não é verdade, doutor Wagner? Vocês têm que seguir essa lei, por vezes até não concordando com aquela situação, mas é o que tem que ser feito.
Exatamente. As polícias hoje, de modo geral, precisam seguir a lei. Do contrário, é o nosso cargo público que está em jogo.
Sim.
Então a sociedade muitas das vezes nos indaga, mas por que não dá uma surra nesse indivíduo?
Verdade.
Isso não é mais possível. Isso realmente ocorria no passado, mas hoje é uma nova realidade. Hoje o policial, ele corre o risco de ser exonerado, demitido. Então, por consequência, nós temos um cargo a zelar, nós temos que atuar conforme a lei. E quem faz as leis são justamente os deputados e senadores que essa sociedade que tanto critica vota. Mas no momento das eleições troca o voto por uma dentadura, enfim, nem adentrarei nesse ponto.
Vende o voto.
Mas então a sociedade precisa entender que aquele vereador no âmbito municipal, o senador, enfim, o deputado federal no âmbito da União, e também os deputados estaduais que são os responsáveis por legislar. As polícias, não só as polícias, os servidores, os órgãos públicos têm de cumprir a lei. Então, se a lei está errada, o pessoal tem que exigir, não que a polícia faça, atue fora da lei, mas sim que os seus representantes, os representantes do povo, efetivamente atendam essa demanda.
A lei é branda hoje?
De uma maneira geral, sim.
É branda. Tendo a sua experiência, tanto na DIC, onde o senhor passou, Chapecó é um município enorme, né? É a capital do Oeste. Chapecó tem facções, Xaxim também tem. Qual é o perfil hoje do criminoso? Você falou de gerações, do jovem, muitas vezes até menor de idade. E aí é outro debate que talvez não dê tempo de entrar, porque ele é apreendido, enfim. Qual é o perfil hoje principal desses criminosos, doutor Wagner?
Então, realmente, hoje, o perfil desses indivíduos são jovens, indivíduos jovens que completam 18 anos ou até antes, 17, 16 anos, que deixam a escola e, por consequência, acabam não tendo nenhuma perspectiva de futuro. E aí eles olham o amigo de infância traficando na esquina, por exemplo, andando com tênis de marca, com uma roupa de marca,
com carro bom.
E aí eles até tentam ingressar numa atividade formal. Mas levando em consideração a remuneração dessa atividade formal, que eles, levando em consideração a formação, conseguem adentrar, eles acabam optando por praticar o crime. Porque eles não precisam dar explicações de regra para a chefia, não precisam cumprir horários e, de certa forma, enfim, tem um horário mais flexível, digamos assim, e de certa forma acabam tendo muito mais rentabilidade. Então o mundo do crime acaba sendo atrativo. E eles geralmente vêm de famílias desestruturadas, em que o pai e a mãe também foram presos, também já tiveram esse conflito com as leis. E por consequência, a falta de orientação, a falta de conselho, a falta de uma estrutura familiar faz com que eles acabem, infelizmente, indo para esse caminho.
São crimes ligados especificamente ao tráfico, né, doutor Wagner? E aí você pega um cenário em que esses furtos também acabam estando ligados, porque o cara vai furtar para ter dinheiro ou vender para consumir droga. É um elo, né?
Sim, salvo exceções naqueles crimes de ímpeto em que o indivíduo acaba, enfim, por matar alguém na hora da raiva,
sim,
digamos assim.
Uma briga, uma discussão.
Exatamente. Aí. Os crimes, de uma maneira geral, possuem uma conexão, né? Naturalmente, que o tráfico de drogas enseja a prática de furtos, enseja também a prática de roubos. Então é um ciclo vicioso que, por mais que nós atuemos em uma ponta, a outra continua ocorrendo.
Olha, essa semana que passou a gente divulgou muitos casos de crimes passionais. Como lidar com esse tipo de crimes? Como que a sociedade tem que fazer até para que a polícia consiga efetivar o seu trabalho, doutor Wagner?
Sim, então, a minha visão é que, na verdade, esses crimes não aumentaram, e sim eles estão sendo mais noticiados.
Mais divulgados.
Essa questão familiar envolvendo marido e mulher, enfim, vem dos nossos antepassados, ou seja, já haviam conflitos internos. Entretanto, antes da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, a mulher não tinha uma proteção como tem hoje. Então, por essa razão, os crimes ocorriam contra elas eram vítimas de injúria, calúnia, difamação, lesão corporal, e isso ficava no âmbito doméstico. Ou seja, elas não tinham coragem, elas tinham vergonha do que a sociedade da época diria, e por consequência nós tínhamos uma cifra negra. Hoje, com a Lei Maria da Penha, a proteção para a mulher foi aumentada. A Polícia Civil atua, eu diria, cerca de 40% do seu trabalho fazendo essa repressão dos crimes envolvendo mulher. Então, hoje, de uma maneira geral, os crimes estão sendo noticiados, mas não que tenham aumentado, né? Essa seria a minha visão. E em relação à violência no contexto familiar, eu entendo que a mulher, de uma maneira geral, assim que ela é agredida, a primeira vez, ela tem que cessar a agressão.
De imediato,
né? De imediato. Se ela acreditar que o indivíduo vai mudar, possivelmente ela vai sofrer ainda mais. Porque isso vem da personalidade de cada homem, digamos assim. Então, a partir do momento que esse ciclo vicioso se inicia, ela tem que interromper. Nós sabemos das dificuldades de começar uma nova vida, às vezes com vários filhos, às vezes essa mulher sempre foi uma mulher que trabalhou no lar, então não trabalhou tendo um trabalho formal, digamos assim.
Uma autonomia, né?
Exatamente. Então eu sei dos receios que ela sente de iniciar uma nova vida, mas ela precisa, porque do contrário, se isso não for interrompido, o mal pode ocorrer. Então a vida dessa mulher pode estar em perigo. Muitos dos casos a mulher nos procura a delegacia de polícia com a finalidade de que a polícia dê um susto no indivíduo. Nós temos que ressaltar que nós não somos bicho papão.
Sim.
Nós trabalhamos efetivamente com a lei. E se a mulher nos procura, nós teremos de ir até o fim. Aí depois de uma semana ela nos procura para retirar a queixa, porque ela perdoou, Então acaba sendo um retrabalho para a Polícia Civil. E passa uma semana, ela é novamente agredida. Por quê? Porque ela optou por, entre aspas, retirar a queixa. Então, a partir do momento que essa violência ocorre, a mulher tem que ter a consciência que a regra, levando em consideração todos os casos que nós analisamos, é que o indivíduo continue a maltratá-la. Por quê? Porque isso parte da personalidade desse indivíduo.
É uma questão mais delicada, né? Na verdade, eu acho que é muito do cidadão se entender, procurar uma ajuda, talvez.
Também.
Não vai. A gente, por dados, né? Por números, a maioria dos casos que a mulher tenta dar uma chance, até por ainda existir um vínculo, volta a acontecer o crime e por vezes acontece o pior.
Né? Exatamente.
Acontece o pior. Nós tivemos um caso icônico, doutor, que repercutiu muito por causa de violência doméstica, que foi Lacerdópolis. A mulher acabou alegando que ela sofria violência, ela matou o cara, escondeu. Foi o caso mais, assim, que mais repercutiu aqui na região. Divide opiniões, enfim, né? Mas tudo culminou da violência doméstica. Ela se cansou e acabou tentando evitar um crime com outro crime, que também não é o indicado a ser feito, né?
Exatamente. E se não fosse ela a autora do homicídio, quem sabe ela pudesse ter sido a vítima.
Isso.
Então, realmente, estando de fora, é muito difícil julgá-la, né? Tanto que essa tarefa cabe ao tribunal do júri.
Sim.
Mas, realmente, levando em consideração os históricos envolvendo a mulher que é vítima de um homicídio, ela fez inúmeros boletins de ocorrência e ela sempre deu uma nova chance.
Cai no que o senhor
e
falou.
E aí o desfecho trágico ocorre.
Doutor, a gente então agradece sua presença para esse primeiro contato aqui, não só conosco, mas com a nossa audiência, com a nossa comunidade. Estamos ao vivo no rádio, no YouTube também, no nosso canal lá. Deixamos a cultura aberta, como sempre, aí para a Polícia Civil, para o senhor, no que precisar para divulgar, claro, a dados, campanhas que vocês venham a realizar, fica à vontade para nos procurar.
Tá certo, muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui. Faremos de tudo para que Xaxim continue segura e seja ainda mais segura em termos de criminalidade. Então, estamos aqui. O nosso trabalho que foi realizado na DIC de Chapecó terá como base aqui para a cidade de Xaxim e tenho certeza que os resultados positivos ocorrerão.
Perfeito, obrigado. Boa quarta-feira, boa quinta-feira.
Obrigado, igualmente.
Então está aí, né, o Dr. Wagner Papiner, que vem da DIC de Chapecó e agora assumiu já os trabalhos aqui da delegacia da comarca de Xaxim.